Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
Tira a calça jeans, bota outra calça jeans, morena você tem duas calça jeans, vai! Tira a calça jeans, bota outra calça jeans, morena você tem duas calça jeans. Ladies and Jennifers, está no ar mais um Trico Talks.
Então, fiquei meio bugado aqui, cara,
porque agora
na minha hora veio...
Nosso amor.
Essa era a minha versão, entendeu?
Não entendi a versão...
Tira a calça jeans, bota outra calça jeans, morena, você tem duas calça jeans. Oh, é genial.
É porque aqui a gente não é machista, não tá querendo ver as meninas de fio dental.
É isso, então?
Né? A gente não tá aqui querendo forçar o fio dental nas mulheres. Aí é uma versão mais
entendi,
correta.
Então,
só quis contabilizar a quantidade de calça jeans que ela tem, gente. Poxa.
Ah, então tá bom, gente. Tá bom, desculpa aí, eu tô aqui, realmente eu fiquei... Ó, o pessoal aqui no chat dos apoiadores do Supremo tá meio confuso também. Que versão é essa daí?
Gente.
O Thiago Silva falou.
Se abram pro novo, entendeu? Eu sei que tem um pagode 90, mas esse é um pagode 2021, entendeu? Uma outra versão, sabe? Tipo, coisa nova.
Uma outra vibes.
Outra vibes, meu. Para de ser cringe, vocês.
Esse é o tricô de cringes, entendeu? A gente sabe que a gente é cringe mesmo aqui, desde sempre. Nunca escondemos isso. Na verdade, todo mundo que tá aqui no chat dos apoiadores do Supremo também é cringe.
Não, a gente é cringe porque a gente tem vida, né? Quem tem vida é cringe. Porque
assim,
se a pessoa...
Percebemos
se a pessoa...
um certo nível de recalque ali do Berto.
Não,
né?
Vamos lá. Aí porque eu tava lendo lá os bagulho de ser cringe. É que tipo, você não pode gostar
Pegou?
De café, né? Não é isso? Tudo bem, eu nem gosto tanto assim de café, mas eu tomo porque senão eu durmo. Mas você não pode gostar de café e não pode tomar café da manhã. Irmão... Se você não toma café da manhã, quer dizer que você já acordou a ponto de almoçar.
É isso aí.
É isso, só tem essa opção na vida. Não tomei café da manhã. Por quê? Porque, não dormi, cheguei da balada, da noite, do que você quer, 7 horas da manhã, logo dormi, em vez de comer, né? E aí você, logicamente, foi burro, porque o certo é sair da balada e ir pra um barzinho pra comer aquele pão na chapa, e depois sim ir pra casa, e aí o errado é você. E... Se você dormiu, acordou, já provavelmente já são 3 horas da tarde, você vai almoçar ou no máximo fazer um lanche, entendeu? Então se você não tomou café da manhã, desculpa, você todói.
Deixa eu só explicar uma coisa aqui, para caso quem estiver ouvindo a gente aqui não tá entendendo absolutamente nada do que a gente tá falando. O que é esse negócio de cringe aí? Então, o simples fato de você não saber... que essa discussão existe hoje, já é cringe. Então isso já denota a sua idade, muito provavelmente. Porque essa discussão toda do cringe, ela surgiu de uma... de um tweet, inclusive, da Tchulin, que já veio aqui no Tricô duas vezes. Ela que quebrou a internet,
Musa
falando assim,
cringe.
O pessoal da geração Z, vamos lá, diz aqui o que nós, millennials, fazemos... Que é considerado cringe pra vocês. Então a galera começou a despejar lá. E a galera da geração Z é basicamente os adolescentes de hoje, né? E toda a galera tá falando, ó, não, tomar café, essa coisa de ficar idolatrando café,
eu
isso é
achei
cringe.
Fantástico a parte do negócio da calça skinny.
Calça skinny é cringe.
Porra, meu irmão. Tinha tanta calça ruim. É, não, mas vamos lá. Tanta calça ruim pra zoar, os malucos foram usar skinny, cara. Porra, a gente já passou por calça de cintura baixa, boca de sino, saruel, irmão. Calça tô cagado.
Saruel é bizarro.
Calça tô cagado,
sabe
irmão.
Sabe o quê? Aquela calça que você tem um zíper ou um velcro que você tira e vira bermuda.
Porra,
aquilo
cara,
é cringe.
Tanta calça ruim pra zoar, os caras foram usar skinny.
Eu tinha essa na época de dançar axé.
E era uma puta uma calça boa, porra, versátil aí. Pra caralho. O problema é que ela não tinha um bolso pra você colocar a porra da parte de baixo quando você tirasse, né? Mas tinha que ficar aquela merda na mão.
Pois é, então assim, tudo isso é cringe pra essa galera. Que é basicamente aquela coisa do... Cringe é uma...
Cafona.
Como é que eu vou dizer?
Vergonhoso.
Vergonha alheia. Vamos chamar de vergonha alheia, mas o sentimento do cringe ele é um pouco mais gutural. Porque o cringe vem nessa palavra em inglês que... Sabe aquela coisa que você vê e que te dá muito incômodo e você fica meio...
A gente tem uma palavra boa em português pra isso, que é ojeriza.
Ojeriza, boa. Caralho,
ojeriza é o nome de uma...
saber o que é ojeriza é cringe, entendeu?
Não, pra mim, ojeriza é nome de professora do primário, sabe? Da primeira, quarta série. Quem é sua professora? A professora ojeriza. Tipo, Adalgisa, ojeriza, é tudo a mesma prima.
Percebeu, Tadeu? Entendeu? Percebeu que só o fato de ele estar tá morando ali na Alameda Santos,
é.
Ali... O maluco já mudou o vocabulário. Sim, já tá metendo ojeriza.
Não, ele tá...
Daqui a pouco ele tá metendo mesóclise.
Até 3 meses atrás eu era burro, né?
Ele virou sócio, ele virou... Gente, Brasil, ele virou sócio do Clube Atlético Paulistano. Ele vai com os amigos da idade dele, um pouco mais pra cima também ali.
Jogar bocha.
É, jogar bocha, entendeu? Ele é sério, eu entrando pela entrada de espada aula, pela entrada de serviço, ele entrando pela entrada de sócios, ele fingiu que não me viu porque tava com os amigos da bocha.
Porra aí.
Cara, eu não sou sócio nem do clube que eu amo, que é o Flamengo. Esse clube do sócio do paulistano, não sei lá que merda é essa. Esse é um clube de gente rica chata pra caralho.
Ai, ai, ai.
O que você não faria se fosse milionário? Ser sócio de um clube desse? Não, mas tricô é cringe porque é filho, gente. Aqui, o Ramon falou que tricô é cringe. Quem tem filho é cringe já. Não tem jeito.
Já é.
Você pode ter filho com 3 anos de idade, mas teve filho é cringe, é cringe. Não tem o que fazer.
É que cringe é cringe também. Então fica aí esse questionamento também. Mas a gente não vai falar sobre cringe porque, assim... Eu já tô de saco cheio de ver gente falando sobre cringe,
ah,
então...
Ah, não, a gente vê falando
não
que
sejamos
não tá
mais cringe ainda.
A pauta pra ficar mais light.
Ah, mas eu bem surfei na onda e gravei um videozinho que deu uma
ah, tá
viralizada.
Bom, mas é isso que a gente
eu
tem
também,
que fazer
eu
mesmo.
Admitir,
a gente tem que usar, as coisas que, no, em teoria, nos zoam a nosso favor. A gente tem é isso.
É isso.
Mas vamos falar então sobre algo que também é cringe que aconteceu com você aí, Berto. Abre o seu coração.
É, gente, então, eu fiquei um tempo sem aparecer no tricô porque a galera aqui em casa a gente pegou Covid, né? Geral pegou. Como? Não faço ideia. Não estamos procurando a ponta do né, da como chegou lá, o que a gente pode ter feito de errado. Entendeu? Levando em consideração que a gente não sai de casa.
Tá todo mundo em isolamento aí esse tempo todo.
A gente não sabe se foi. Ah, foi na portaria que, pô, às vezes pegou na maçaneta de algum lugar, ou foi alguém e tal. Não importa. O que importa é que a gente pegou. Felizmente, já todos estamos curados, né? A gente já passou pelo tempo de ficar fudido e tal, pelos teóricos 15 dias, já passou, né? Já tem 20 dias. Algumas pessoas ficaram piores, né? Tiveram sintomas um pouco mais fortes. Entretanto, ninguém precisou ser hospitalizado, ninguém precisou fazer nada muito... Nem ficou extremamente prostrado. O que a gente fez foi se isolar dentro da própria casa, né? Porque, a princípio, 3 pessoas pegaram, aí mais uma pegou logo em sequência. Essas 4 pessoas ficaram isoladas, eram 3 adultos e uma criança. Então ficaram 2 adultos e 2 crianças não isolados na casa. No decorrer das coisas, como eu e a Maíra, a gente não tinha pego, né? Mas no decorrer de fazer todas as coisas na casa, a gente tinha que entregar comida, né? Entregar as coisas para os que estavam doentes. Mesmo de máscara, mesmo tendo todas as proteções possíveis, fatalmente a gente acabou... Porra, você tá tendo que fazer comida, entregar comida, cuidar de 2 crianças, aí você às vezes pegou no prato da pessoa e aí foi lá, esqueceu de lavar a mão do jeito melhor possível e aí acabou. E aí acabou que eu e a Maíra também pegamos. A gente, como é que a gente descobriu? A gente fez o teste, porque a gente não teve sintoma nenhum. Então a gente fez o teste e tal, e deu positivo. Todo mundo em casa basicamente pegou, tirando a Olga e o Noah. Não sei como eles dois não pegaram, porque o Noah dormiu comigo no dia antes de eu fazer o teste. E aí, pra mim, o que que é? É a entidade que protege, que é mais forte.
Exatamente.
A entidade falou, já tô aqui no corpo, acabou, não vai entrar porra nenhuma aqui não, foda-se. O corpo é meu, não entra Covid nenhuma aqui nessa caralha não.
Mochila de criança, você sabe como é que é.
Exatamente.
Não tem conversa, não tem Covid.
Entendi, pentagrama já tava arriscado no chão já, isso aí... Não entrou, não chegou. E aí a gente conseguiu fazer as coisas. Infelizmente, por tudo, as coisas como estavam, a gente largou de mão basicamente tudo. dar aula pra criança, fazer exercício de escola, tudo a gente falou, ah, olha, irmão, mandei mensagem pra professora e falei, olha só, estamos com Covid, vamos ficar pelo menos 15 dias sem aparecer aqui.
Uhum.
Se você tiver qualquer coisa de muito urgente pra falar, pode mandar mensagem pra gente, a gente tá aqui, a gente tá com o celular ligado e tal, mas eu não vou participar de nenhum tipo de conversa, não vou dar aula pro Noah ou pra Olga. A gente não vai porque a gente não tá com saúde mental pra pensar na Covid e nas pessoas que a gente ficou monitorando, né? A gente comprou oxímetro pra saber como é que tava a oxigenação. A gente... todo mundo fez teste, né? Pra saber se tava ou não tava. Inclusive, a gente sabe que o Noah e a Olga não estavam, porque a gente fez teste com ele e deles deu negativo. Do resto, uhum, de todo mundo da casa deu positivo. Né? E a gente mandou mensagem para as escolas, né? São professoras, turmas diferentes, né? Apesar do Noah e da Liz estarem na mesma série e estarem na mesma escola, eles estão em turmas diferentes. Aí, beleza, mandamos mensagem, avisamos, tal. Também, felizmente, acho que eles entenderam, não cobraram nada. E a gente, óbvio, depois, né, a partir online, a gente tentou, agora, né, nessa última semana que a gente está, em teoria, já liberado, a gente foi organizando, dando as aulas que davam, tipo, aulas de português e matemática a gente tentou dar. As aulas que envolviam mais educação física, história e tudo mais, a gente falou, ah, cara, isso aí ele pega depois, movimento corporal, uhum, tipo coisa de dança e tal. Isso ele pega depois, nas próximas aulas, não importa. Fizemos os exercícios, fizemos tudo. Mas por que a gente está talvez falando disso aqui? É porque muita gente, talvez, que esteja na mesma posição que a gente, que conseguiu, felizmente, estar na posição que a gente está, que é de não sair de casa, e essa pessoa pega, você fica meio que... Porra, caraca, maluco, acho que eu tentei fazer tudo que era possível, tudo de certo, e peguei. Cara, não se martiriza não, sabe? Tipo, por isso que a gente não tá correndo atrás de brigar pra saber como é que foi que a gente pegou. Não importa, você já pegou, cara. Foca em melhorar, foca em ficar bem, entendeu? No meu caso, o único sintoma que eu senti foi a perda do meu olfato e do meu paladar por 2 dias e meio, 3 dias, entendeu? O que, em teoria, aqui em casa foi bom, porque me fez comer salada. Uma parada que já não tem gosto mesmo, então taquei pra dentro um monte de salada, né? Ah, continuou comendo depois?
Mais ou menos.
Tô tentando, gente. Mas, de resto, todo mundo ficou bem. Como no caso do Guto, ele teve um pouco de febre recorrente durante alguns dias, então na consulta online dele com o médico do plano dele, foi recomendado que ele fosse ao hospital, e aí ele foi, sozinho ao hospital, porque ele conseguia se locomover sozinho, estar, né, em movimento sozinho, e felizmente o hospital era perto o suficiente para ele não ter que pegar nenhuma condição e nem estar em contato direto com nenhuma outra pessoa, né? Seja Uber, seja qualquer coisa. A gente avisou aos nossos condôminos, né, e ao condomínio onde a gente mora. Então, se você, por acaso, mora em prédio e você pegar Covid por algum motivo, avise as pessoas que entram em contato, principalmente com seus dejetos, que é o seu lixo, as pessoas que fatalmente entram no elevador, para elas entenderem. Por exemplo, aqui, felizmente, a gente mora num prédio que, por ter uma quantidade X de funcionários, a gente conseguiu conversar com o síndico, e o síndico falou, não, vocês não precisam sair de casa, porque normalmente aqui em São Paulo é ligeiramente diferente no Rio, né? No Rio, nos prédios, você pode abrir o portão e qualquer tipo de entregador entra na sua casa ou entra no seu prédio, e muitos vão até quase a porta do seu apartamento, né? Basicamente te entregar as coisas. E aqui em São Paulo, basicamente isso não acontece. Eles ficam lá na portaria e entregam na portaria e você tem que descer para pegar. E uhum, nesse movimento, com a gente falando com o síndico, ele combinou com a gente que 2 vezes ao dia o funcionário iria vir até a nossa porta, ia deixar as coisas lá, ia tocar a campainha e acabou. Ele nem ter contato com a gente, só ia tocar a campainha e ia embora. Ia deixar as coisas na nossa porta, entendeu? 2 vezes ao dia. E pra gente entrar em contato sempre com a portaria para quando fosse pegar o lixo, a pessoa que vier pegar o lixo estar mais aparamentada para se defender, né, do vírus. Tá com mais luva, né, com uma luva diferente, tá com uma máscara. Ele foi avisado aos funcionários do prédio que sempre que eles fossem fazer qualquer coisa para o nosso apartamento, eles estarem não só de máscara como de face shield, né, para aumentar o grau de proteção, né? A gente, se a gente precisasse por algum motivo sair do apartamento, o que não aconteceu, eles pediram para a gente limpar, né, o corrimão, se tivesse com álcool, a gente sair com um pouco de álcool, né, limpar onde a gente tivesse que encostar e sempre sair de máscara, esse é o mínimo estando com ou sem Covid, né? Uhum. Então, felizmente, houve uma turbulência familiar, as coisas ficaram mais difíceis. Realmente é muito difícil passar pelo momento do Covid, porque num dia a galera tá com febre, aí no outro você acha que a pessoa vai estar um pouco melhor, aí mantém a febre, então você fica meio que apreensivo. E aí, mesmo durante os dias, você... Tem a coisa do que eles chamam, né, também, que dependendo da cepa que você pega, tem os dias que são mais problemáticos, né, que é, se não me engano, entre o sétimo e o oitavo dia, você tende a ter uma piora na cepa X ou na cepa Y. Então são os dias que você tem que monitorar mais, porque geralmente a pessoa pega, né, aí fala, ah, não, tô há 3 dias com sintoma, mas agora eu já tô ficando melhor, tomei um remédio, tô ficando melhor. E aí, às vezes, descuida, e aí chega nesse sétimo dia, oitavo dia, e tem uma piora repentina. E aí, a gente, felizmente, ficou monitorando isso muito, muito seriamente. O oxímetro ficou aqui em casa, assim, tipo, a gente comprou um oxímetro, e a gente media essa parada. Tipo, qualquer sinal de cansaço ou de má respiração, a gente pegava o oxímetro pra ver e tudo mais. E a gente ficou andando de máscara dentro da própria casa e tal, que é um incômodo, mas... É uma questão de 2-3 semanas, né? Então, é de boa. Mas é isso, gente. A gente passou por esse apertinho, mas é um aperto, pelo menos no nosso caso, né? Infelizmente, para muitas outras pessoas, não foi tão leve. A gente teve mais a questão muito mais psicológica do que a questão física. Né? A gente não teve grandes sintomas, né, se tratando de dores e falta de ar, de respiração, né, e tudo mais. O Guto e a Juliana até ficaram um pouco mais de um negócio de febre, um pouco de dor no corpo, moleza, cansaço, mas eles não, em momento nenhum, eles sentiram a necessidade de, por exemplo, ir ao hospital, porque eles estavam monitorando, estavam bem, estavam entrando todo dia, eles tinham contato com o médico, né? Mas a parte psicológica é realmente muito difícil, porque você fica torcendo para que acabe logo, para que os dias passem, para que você melhore, para que as pessoas ao seu entorno melhorem. E aí, no caso aqui, como a gente tinha a Olga e o Noah não positivos, a gente ficou numa questão de meio paranoico com as crianças, né? Quando a gente recebeu o resultado de que basicamente todo mundo na casa tava
com Covid
e eles não, a gente mudou o esquema, né? Tava todo mundo isolado e eles soltos. Aí a gente teve que inverter, porque para evitar que eles estivessem perto da gente, a gente teve que colocar eles dentro do quarto e aí todo mundo meio que podia sair, beleza, mas aí você coloca 2 crianças... saudáveis, dentro de um quarto, 5-6 dias direto.
Sobrou alguma coisa do quarto?
Cara, sobrou, mas a custo de videogame, basicamente 24 horas por dia. 24 horas tá. Direto. Era celular e videogame, meu irmão.
Eles devem ter pirado.
Ah, tipo, não.
Foi o melhor momento da vida deles.
A gente não tava brigando nem pra ir dormir, meu irmão. A gente tava assim, gente, desliga o videogame aí, vamos dormir. Acabou. Eu falava uma vez, fechava a porta. Se ia ficar acordado até 3 horas da manhã jogando videogame, eu tinha que dormir, porque eu tinha passado um dia fazendo comida pra geral, arrumando tudo, tentando chegar. E aí chegava compra, né? Porque você vai comprar comida pra fazer as coisas, chega. Ou então pede comida, porque você não conseguiu no dia inteiro parar 10 minutos pra fazer um arroz. E aí vai no corre-corre. A criança, ah não, pô, tô jogando videogame aqui, não quero almoçar não. Ah não, não quer almoçar? Tá bom, teu prato tá aí, cara, quando tu quiser tu come. Ah não, foda-se. Ah, mas tá fria. Não, eu vou lá e esquento pra você, não tem problema não. Que é, pum, esquento, micro-ondas, pum, pum, volto, pum, tá aí. Sabe?
Agora, dos adultos, você e a Maíra acho que foram os que ficaram menos.
É, não, a gente não teve basicamente leves, né? Nada. A gente teve essa perda de olfato. A Maíra primeiro e eu depois. Ela também foi questão de dois ou três dias sem olfato. Mas o meu caso foi chato, por quê? Porque eu, apesar de não ter sintoma nenhum de Covid, eu tava com uma sinusite absurda.
Ah, tá.
Entendeu? Então, a sinusite, dependendo de como é o nível que você tem de sinusite, você também perde o olfato.
Sim.
Entendeu? E aí, pô, no primeiro dia que eu perdi o olfato, eu falei, porra, essa merda é sinusite. Aí o que eu fiz, maluco? Lavei o nariz que nem um doido, né, cara? Peguei 50 seringas de soro, lavei pra caralho, coloquei remédio. E senti que, no dia seguinte, tomando remédio, tomando tudo, eu senti, ah, beleza, melhorei da sinusite. Aí fui fazer café pra galera, né? Aí abri a lata de café, não senti cheiro de porra nenhuma. Falei, opa.
Não senti. Que é diferente de você ter o nariz entupido. A sensação do nariz entupido é, assim, é diferente.
Olha só, você colocou o café assim, ó, aqui, ó. Na boca do nariz. Você puxa o cheiro, capaz de vir uns grãozinhos assim, ó, entrando na narina, e tu não sente cheiro de porra nenhuma. Entendeu? Eu fui fazer comida, cortei cebola, aí de repente eu falei, cara, por que eu tô chorando? Não tô sentindo cheiro de nada, tô chorando. Falei, cara, óbvio, né? Tô cortando cebola.
Olha só que interessante.
Mas não tava zero cheiro. Zero, né? Só tava lacrimejando.
Olha, não, mas isso pra mim é uma coisa grande, cara. Eu achei que você chorava por causa do cheiro. Não é, então, por causa do cheiro.
Não, então. É um ácido, né? Sei lá, um negócio que ela solta.
Olha só, rapaz.
Que não é o cheiro dela que... É um negócio que vem no ar, você sente o cheiro da cebola. Porque quando você tá cortando, você sente o cheiro dela, né? Quando você tá normal. E aí, fatalmente, vem aquilo e você começa a lacrimejar. Mas eu comecei a lacrimejar por nada. Assim, por nada, né? Eu tava cortando o seu bolo, mas não percebi, né? Aí você limpa o chão, você limpa as coisas com produto químico, né? Com limpador de qualquer coisa. E tu não sente cheiro de porra nenhuma. Entendeu?
Entenderam, cara.
É horrível. Assim, é muito ruim... Não sentir cheiro de nada, zero, assim, é porque é zero o cheiro, tá, gente? Zero. Por quê? Porque um dos únicos prazeres de um fudido é comer. Quando você tá fudido...
Comer, porra, sem cheiro é...
Não é,
né?
Não, é legal, porra, não tenho... Tô fudido da vida, tô não sei o quê, porra, acho que vou comer um negócio gostoso pra... Não tem gente que fala assim, pô, vou comer um negócio gostoso pra ver se dá um levante, né? Pô, vou pedir uma comida maneira, vou fazer uma comida maneira... Porra, você não tem nem isso, cara. Entendeu? Tu. Pô, no primeiro dia, eu falei, ah, foda-se. Aí comi salada pra caralho, comi isso aqui. Eu sei que no dia que eu comecei a sentir alguma coisa, algum gosto. Meu irmão, eu peguei alho triturado, que a gente deixa já pronto na geladeira. Peguei manteiga, misturei, taquei ele no pão e comi um pãozinho de alho, maluco. Falei, ah, cara, que delícia. Eu só queria sentir gosto. Taquei ele um pão de alho pra dentro. Entendeu? E o gosto tava... A maluco tava com alho pra caralho. Eu devia tá fedendo a alho. Entendeu? Eu devia falar 3 quilômetros de mim e dava pra sentir o cheiro do alho. Mas eu não tava sentindo o cheiro de quase nada. Caralho, eu tava sentindo um leve aroma de alho. Entendeu? Mas tava...
Não, mas
tava,
o fato de vocês estarem com um sintoma mais leve é óbvio que acaba recaindo sobre vocês.
É, não.
A maior parte da rotina da casa.
O que acontece? A pessoa, o Guto e a Juliana, eles estavam... eles tentaram depois, óbvio, né? Com os dias passando e tudo mais. Tentaram fazer alguma coisa ou outra pra ajudar. Principalmente na parte da noite, que já não tinha mais ninguém circulando pela casa. Levantar e fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, eles relataram que lavar a louça pra eles, ficar mais de meia hora em pé, você começava a ficar muito cansado. Tipo, não é um cansaço de vou desmaiar. É um cansaço de caralho. Parece que eu trabalhei o dia inteiro fazendo coisas da casa, mas eu tô a meia hora me lavando louça. Entendeu? É um cansaço foda. Né? No caso deles, pelo menos, não tinha tanto a ver com a respiração. Eles não estavam difíceis de respirar. Só tá cansado. Sabe... Porra, todo mundo já teve uma gripe foda que ficou prostrado, que você não queria levantar da cama nem pra mijar. Entendeu? Todo mundo já teve essa porra. Então é a mesma coisa, só que é um bagulho mais persistente, né? Que, infelizmente, evolui muito rápido pra algumas pessoas. Com comorbidade, sem comorbidade, jovem, velho, não importa. Pra algumas pessoas, infelizmente, essa porra viram um caos, um inferno, que matou já 500 mil de pessoas. Entendeu? E esse é o tal... Acho que, sei lá... É, lá no começo, lembra que eu falei que o meu sogro pegou Covid, que a gente acha que meu sogro pegou Covid lá no começo da pandemia, né? No maio do ano passado. E aí, porra, não tinham. Tantas pessoas não tinham morrido e as pessoas não estavam com tanto medo, assim, né, da Covid. Vamos falar a verdade. Essa é a verdade. As pessoas não estavam com tanto medo da Covid assim em maio de 2020. E a gente tava falando, não, pô, pegou, vai, daqui a pouco ele tá bom e tal, pá. E aí passou-se o tempo, passou uma quantidade absurda de mortos. O primo da Maíra, que tem a idade dela, faleceu, né? Todas essas coisas aconteceram. E aí, quando a galera que pegou, a gente, assim, os primeiros dois dias foi baque. Tipo, caralho, maluco, como é que a gente pegou essa porra? Puta que pariu, como é que a gente faz agora? E aí a gente isola, e aí, porra, entra numa paranoia do caralho, porque aí o Noah e a Olga, que estavam podendo circular pela casa, eles não conseguiam entender o limite, que o limite da porta do quarto da galera isolada, entendeu? Aí eu falei, cara, tranca a porta do quarto de vocês. Se a gente tiver que entrar pra entregar alguma coisa, a gente vai bater na porta. Não deixa a porta do quarto de vocês destrancada. Aí, fatalmente, às vezes acontecia, a pessoa ir no banheiro, aí na hora de voltar, esquecer de trancar, aí, porra, o Noah, louco da vida, querendo perguntar alguma coisa pra tia Juliana, pegar algum videogame no quarto do tio Guto, entrar lá, e, ah, caralho, porra, aí você já tá zoado da cabeça, você berra com a criança, fala, caraca, maluco, décima vez que eu tô pedindo pra você não entrar na porra do quarto, cara, não sei o que, pô, pai, porque só queria o videogame, a criança já também, coitada, é um estresse que ela não conseguiu assimilar, óbvio, mas que é um estresse que a gente tava passando pra ela em pílulas toda, cada meia hora a gente gritava alguma porra porque a gente não conseguia, porque a gente tava preocupado com o bagulho daqui, preocupado com o negócio de lá, né? E eu acho que se eu pudesse dar uma dica, que não é exatamente esse nome, né, uma dica, mas se eu pudesse falar alguma coisa pras pessoas que infelizmente pegaram isso, mas estão nesse limbo de assintomático, né, de pessoas que não estão com sintomas muito, muito pesados e tudo mais, mas que você fica na sua cabeça extremamente zoado por causa das possibilidades de evolução dessa merda, é escroto, né, tenta relaxar, mano. Tenta fazer coisas que te desliguem dessas coisas da Covid em si. Cara, maratona todas as séries que tu pode. Porra, vê filme velho que tu nunca viu. Caralho, os indicados de Oscar de 79. Pega todos, vê essa porra. Sabe? Desconecta da Covid, entendeu? Óbvio que nem todo mundo vai conseguir fazer essa porra também, né? Por exemplo, a Tami. A Tami disse que pegou também, não foi isso? A gente tava conversando lá pelo chat, quando eu avisei que eu tava com Covid, a Tami avisou que tinha pego. E aí, olha só o caso da Tami. Pegou ela e o marido. Aí tem ela, o marido e dois filhos. Porra, como é que tu faz? Não faz, irmão. Como. Não tem o que fazer, porque tu tem que fazer comida pro teu filho, tem que fazer as coisas pro teu filho. E é isso. Mas assim, se você tem a possibilidade de desconectar, ou pelo menos nos momentos que você, do dia, que você conseguir organizar a vida, tipo, caralho, consegui pedir comida hoje, não vou ter que fazer. Cara, se por algum motivo você consegue organizar a tua vida dessa forma, se você tem essa possibilidade, tenta não conectar a tua cabeça só na Covid. Foque em qualquer outra coisa, maluco. Quer jogar online? Você é jogador online? Você joga? Joga pra caralho, meu irmão. Joga que nem um doido. Até você enjoar de jogar. Entendeu? Tenta fazer alguma coisa pra te tirar do eixo. Ah, mas não importa, não tenho jogo, não tenho acesso à internet. Meu irmão, não liga. Quer ficar no celular o dia inteiro? Fica no celular o dia inteiro, maluco. Entendeu? Vai ver, pô, aqueles malucos que constrói piscina no meio do mato. Entendeu? Fica maratona. Maratona esse canal. É um canal fake? É um canal fake. Maratona esses caras. Os caras constroem piscina no meio do mato, lá no, sei lá, no Camboja, Vietnã, não sei. Onde é que é? Não sei. Sei que é no meio do mato, que o maluco cava um buraco no chão e faz uma piscina maneira pra caralho. Entendeu? Vai ver essas paradas. Desconecta, maluco, porque acho que, óbvio, o pior é quando você tá doente, Mas acho que o que te ajuda muito a chegar no, 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 na merda, a ficar na merda, é que a cabeça... acho que é a primeira parada que a Covid, infelizmente, atinge. É, uhum. É isso, maluco. É você ficar 24 horas por dia na dúvida de, caralho, calma aí. Aí tu coloca o dedo no oxímetro pra ver... Aí, porra,
rola o, médico, paranoia, né,
o médico fala o quê? Ah, não, o normal é 95 ou mais. 95 a 93 é atenção. Abaixo de 93 já é pronto-socorro. Aí, porra, só que eles não explicam que pra você fazer essa merda, tu tem que estar com a mão quente. Se você tá com a mão gelada, o bagulho não funciona direito. Se você tiver com um casaco que aperta a manga do teu braço um pouquinho, também pode ser que a sua circulação mude e o bagulho fica diferente. Porra, na primeira vez que eu fui usar essa porra, eu tava com o casaco de manga apertado com a mão gelada. Maluco, eu coloquei o dedo, o bagulho deu 87. Eu falei, fudeu. Morri. O bagulho abaixo de 93. Abaixo de 93. Pronto, socorro. O meu deu 87. Eu falei, fudeu.
É funerária.
Acabou.
Não é pronto, socorro. É funerária.
Um pulmão já foi. Um pulmão foi embora. Eu não tô sentindo nada, mas um pulmão morreu.
Gente.
Aí eu falei, aí, testei a segunda vez, já deu 90. Eu falei, cara, que porra é essa, maluco? Aí eu falei, gente, tem certeza que essa porra desse oxímetro tá funcionando, tá direitinho? Que eu fiz essa porra, deu 87, depois deu 90. Ah, não, pô, tira o casaco, senta num lugar, fica calmo, respira, aquece a tua mão, esquenta um pouco tua mão, o dedo e tal, pá. Aí fiz a mesma porra, deu 97. Eu falei, ah, tomar no cu, caralho. Que susto da porra. Entendeu?
Você fica na paranoia, você já sabe do caralho. Como faz.
É, não, você fica na paranoia do caralho. Aí passou. Pô, tu vai. Meu irmão, saudável, tu vai fazer os trabalhos de casa, tu tá o quê? Ofegante, tá cansado. Vai limpar chão, vai varrer chão e passa panda, tu tá o quê? Tá cansado. Porra, irmão, fiz essa porra toda, limpei tudo, tava cansado. Falei, caralho, fudeu, maluco, acho que eu tô. Ofegante aqui, caralho. Não, vou, cadê? Me dá o oxímetro. Pá, aí 90 brau. Falei, ah, caralho, ufa. Porra, você esquece que você já fica zoado. Normalmente, tu já fica, tipo, sabe, eu ia lá embaixo, pegava, antes de todo mundo ter os resultados, eu ainda tava indo lá embaixo pegar as encomendas. Aí, porra, tu descia os bagulho de escada, voltava de escada, aí chegava. Porra, será que eu peguei essa porra? Dá uma respirada funda, fica... caralho, calma aí.
Porra, a gente aqui tá foda, fazendo, cara, teste toda hora, porque pega qualquer virose e não. Porque a Anne, ela sabe, né? A Anne, ela é a rainha da paranoia desse negócio. Então ela sabe que qualquer coisa pode ser sintoma de Covid, desde dor de barriga até febre. Então qualquer coisa que dá, ela me obriga a fazer aquele maldito teste da PCR. Então, toda hora. Eu fico, às vezes, torcendo pra que seja logo, porque aí, não, aí acabou. Tá vendo? Não preciso mais, não. Mas aí, enfim, a gente já fez algumas vezes e nunca deu. É, a Camila mesmo aqui no chat dos apoiadores subimos estava falando também, né? Aqui em casa, há um mês, a gente pegou gastroenterite da pequena e ficamos os três zumbis em casa, sem conseguir comer. Foi uma bosta. Não é longo e tenso como o Covid, mas foi horrível. Tipo, isso aí. Quem tá sozinho com os filhos em casa, tem, sofre. Cara, quando a gente pegou essas doenças aí, essas perebas, é bizarro, porque a gente ainda não tem pra onde, cara, ir.
A gente ainda deu sorte que tava eu e a Maíra sintomático. Se eu e a Maíra tivéssemos sintoma também, maluco, eu tava fodido. Eu tinha que ficar 2 semanas pedindo comida na rua.
E acho que é importante, assim... Dentro disso tudo, a gente vai vendo os olhares e vai vendo o que a gente tenta aprender, as vivências que a gente aprende com toda essa correria, essa loucura toda. Mas lembrar que, assim, cara, a gente detém zilhares de privilégios, né, dentro da nossa...
Porra, cara, da nossa, isso imagina, aí não tem nem dúvida.
Cara, imagina
um maluco de
estrutura.
Comunidade fudido que não consegue...
Exato, exato.
Bom, imagina, olha só, a gente tá num lugar... Não vou nem falar só de mim, não. Vamos nós três. Todo mundo chegar a ter entregador em casa aqui, né? Uhum. Tu pedir um bagulho, o entregador vai chegar. Agora tu mora num lugar que o entregador não vai, irmão. Que o entregador não sobe, porque é perigoso. Sabe, que... Não, pô, tu vai fazer uma compra, não tem o que fazer.
Pega o transporte público aqui de São Paulo, o trem, mano. É. O trem no horário de pico, parceiro, é o puro creme do Covid, fi. É gente pra dar com pau e o cara que não tem opção.
Eu só descobri que eu tava com Covid porque eu fui fazer teste. Eu tava totalmente assintomático, galera. Totalmente assintomático. Se eu não fizesse teste, pra mim não tinha pego, entendeu? Quantas pessoas não estão aí assim? E estão transmitindo. Porque assintomático não quer dizer que você não está transmitindo.
Por isso, de cada vez mais a gente conscientizar tanto a nossa audiência, as pessoas que gostam da gente, que nos seguem, que nos procuram. Cara, usa máscara, álcool em gel, não é brincadeira, não sai, não negligencia a parada. Porque a gente tá vendo aí muito artista, muita gente babaca falando asneira em troca de like, de atenção, e não é brincadeira. Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade, a gente que comunica aqui, né, que tá com uma audiência, que tá com gente que escuta a gente, que apoia, enfim. Cara, usa máscara, não nega essa bodega. Tá chegando aí vacina, embora estão tentando atrapalhar, mas tá chegando. Cada vez mais aí estão acelerando a parada e fazer nossa parte, assim, pra não transmitir, pra, enfim, evitar ao máximo, né, meu?
Não, e não esquece que ri muito do vídeo da Pfizer é cringe. É cringe rir muito do vídeo da Pfizer. E por que a gente ri dessa merda desse vídeo? Dessa merda não, porque o vídeo é fantástico. Por que a gente ri desse vídeo? Porque a gente não pode chorar. Porque há um ano atrás, a porra da empresa queria fazer o Brasil de vitrine. Entendeu? Queria colocar, como é que ele fala lá? Queria colocar todo mundo samando, pode colocar a carne na brasa, mama. Que é isso. Os caras. Meu irmão, era pro Brasil inteiro tá curtindo festa junina agora.
Tá sabe lambendo que é isso? Corrimão.
Tá o quê? Lambendo corrimão, comendo curau e paçoca.
Pois
sabe
é.
Sabe o que é isso? Bebendo quentão no copo de plástico que caiu no chão.
Infelizmente.
Entendeu? Reutilizável.
Tamo nessa bosta ainda.
Entendeu?
E assim, até pra gente já ir encerrando também, porque essa porra desse podcast grande pra caralho também. Queria só fazer um lembrete final aqui também. De que tratamento precoce não serve de uma porra nenhuma.
Serve sim.
Bom,
serve pra te deixar fudido.
Serve pra fuder teu
fígado
pra COVID
e teu rim.
Tá, não, o Beto em algum momento falou que tomou remédio pros sintomas dele. Tá bom?
E de sinusite. E, não foi pra COVID, foi pra sinusite.
E se você teve COVID, como o caso do Beto, tem que tomar vacina também. Isso não dá imunidade. Tem que tomar vacina. Qual a vacina? A que tiver, tá bom? Ah, qual que é essa vacina que tem aí? É a que mata o Covid, meu amigo.
E pelo que estão dizendo, tu pode tomar as duas, tá? Uma primeiro e uma depois, que a eficácia é a mesma.
Já deu, inclusive,
tomou
a
AstraZeneca no começo e chegou lá, não tinha, só tinha Coronavac? Toma a porra da Coronavac na segunda dose.
Pode tomar, não tem, é o que tiver, amigo. É isso aí, não tem caô. Vamos tomar vacina, todo mundo. Chegou o seu momento, vai lá. Teve aqui o Pai Bleto, falou que se vacinou pela xepa. Tem xepa, meu irmão? Vai. E é isso aí, cara. É isso aí. A gente só vai conseguir vencer isso com vacina. E tomou vacina, continua usando máscara mesmo. Ah, mas por quê? Então não funciona? Não, seu animal. É porque você pode transmitir para outras pessoas, entendeu?
Então, o que as pessoas, muita gente não entende. Só repetir, porque eu sei que a nossa audiência, tenho 99,9% de certeza que todo mundo sabe disso. Mas a vacina, ela não previne com que você pegue. A eficácia da vacina não está ligada a não pegar a COVID. Está ligada a não te mandar para o CTI. A quantidade de pessoas que vão para uma unidade de tratamento intensiva com COVID após tomar a vacina é 97% menor. Ou 95%, dependendo da vacina que você toma. Então você ainda pode pegar essa merda. O que vai acontecer é que provavelmente você vai ficar que nem eu. Ou assintomático, ou com sintomas muito leves. Entendeu? Você não vai parar na porra do pronto-socorro sendo entubado, entendeu? Tendo a porra de um cano de 20 e tantos centímetros entrando pela sua goela abaixo. Entendeu? Pra você poder respirar.
É isso aí. Com essa mensagem de afeto do Huberto, terminamos aqui nosso Tegotox, que era pra começar cringe, ficou muito cringe e terminou mais cringe ainda. Então um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Um beijo, ladies and gentlemen, até a próxima.
Ladies and gentlemen é cringe também, tá? Fica aí o aviso.
Ladies and Jennifers.
Valeu, gente. Até mais, tchau, tchau.